Turning now to Paul's letter to the Romans, chapter 7 and verse 9.
Eu me volto agora à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 9. Romanos 7, 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Bom, essas parecem ser palavras estranhas e misteriosas a princípio, mas nós as analisaremos e alguns outros versículos nesta noite, porque de fato elas são vitais para entendermos o propósito da vida. Ao entender esses versículos, nós entendemos o propósito da vida. E em algum tempo vivia eu sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o apóstolo aqui está sendo aqui autobiográfico. Ele está nos dizendo, nos contando a sua experiência de conversão. Ele falará neste capítulo um tanto sobre lei e ele usará isso também como uma ilustração. E quando ele fala sobre a lei, ele quer dizer um pronunciamento, pronunciamento autoritativo e oficial de algum tipo, que é imutável, que não deve ser quebrado, que não pode ser diluído, que não pode ser alterado. É uma lei, que é fundamentalmente isso que ele quer dizer ao falar essas palavras, e a palavra lei. A lei não tem como uma palavra, a força que ela tinha no passado, historicamente. Mas na nossa versão e na palavra de Deus, a palavra lei é algo inflexível, imutável. Esse é o propósito completo, a intenção completa. Bom, mas é claro que a lei suprema é a lei de Deus. E é uma tal lei que é imutável. É impossível mudá-la. E ela não pode ser criticada, ela não pode ser achada defeituosa. Claro que não, porque ela é baseada no caráter de Deus. Se a lei de Deus é baseada no seu próprio ser, no seu próprio caráter, e reflete os seus próprios atributos poderosos, é claro que ela é imutável, porque Deus não pode mudar. Deus é perfeito. Se Deus mudasse, ele cessaria de ser perfeito. Então, Deus e a lei de Deus, ela é perfeita e imaculada quanto ele é. E a lei de Deus, revelada, nós cremos, nos 10 mandamentos e exposta e amplificada na Escritura de maneira autoritativa, a lei de Deus é absolutamente válida e ela não pode ser ajustada e ela não deve ser interpretada fora do seu senso claro. Ela é imutável. A lei dele é assim. Mas há outras leis, pelo menos na língua do apóstolo Paulo, ele fala acerca da lei do pecado e da morte. E o que ele quer dizer com isso? A lei do pecado e da morte. Bom, isso se aplica à raça humana. Nós somos uma raça caída. Nós nos tornamos separados do Deus Todo-Poderoso. Nós abusamos da paciência dele e nós, então, pecamos contra ele de forma que a raça humana caiu. A queda da Escritura é o que nós estamos mencionando. E nós somos pecadores e nós estamos sob o juízo de Deus, mas porque o pecado entrou no mundo, por causa do nosso pecado, agora nós nos encontramos presos a uma lei inflexível, a lei do pecado e da morte. Todo mundo, homens e mulheres nascidos, vivendo neste mundo, não convertidos a Deus, estão sob a lei do pecado e da morte. Nós somos governados pelo pecado, nós estamos contaminados pelo pecado com uma terrível doença, com a exceção de que o nosso pecado é voluntário. Nós temos preconceito contra Deus e no nosso coração. E o pecado, então, está cada dia pior em nós e o registro de pecados que deixamos para trás está só crescendo e crescendo contra nós, e nós um dia compareceremos diante de Deus no juízo final. Nós estamos condenados. Nós estamos já praticamente mortos. Nós estamos sob a lei do pecado e da morte. No século XVII e no século XVIII, nós tínhamos uma grande marinha nesse país, com um grande número de navios de guerra. E essa marinha, eles não conseguiam gente suficiente para entrar nos navios. Eles só conseguiam metade dos recrutas que eles queriam. Os navios precisavam de muita gente trabalhando neles. Não apenas para navegar o navio, mas havia tantas coisas que precisavam ser feitas nos navios. Então, falando assim de maneira prática, metade das pessoas que eram levadas para os navios, elas eram capturadas praticamente. Nós sabemos disso nos dias de escola ou nas nossas leituras pessoais, que vinham então os oficiais para recrutar à força. Não era ilegal, isso era uma lei aqui nesse país. Este era o jeito oficial de recrutar pessoas se não houvesse voluntários, era a lei. E esses oficiais, eles vinham e eles podiam recrutar qualquer pessoa jovem. A lei dizia entre 18 e 55 anos, que pudesse estar lá caminhando perto do mar, ou nas ruas, ou numa taverna, nas cidades marítimas. As cidades marítimas eram as mais afetadas, porque lá dizia que você tinha que pegar pessoas dessas comunidades. Então, se você fosse, por assim dizer, visto como um jovem saudável e tudo mais, você podia ser recrutado, e praticamente não havia maneira de escapar disso legalmente. Você era chamado, você era capturado como um prisioneiro, e você não era libertado até que você estivesse num navio. Então você não podia sair, e se você escapasse, se você conseguisse fugir e chegasse em casa, bem, certamente no século XVIII e também no século XVII você seria enforcado. Não havia como escapar. Você estaria sob a lei do recrutamento. Não havia alternativa. A lei do pecado e da morte. Eu sou um pecador e eu mereço ser condenado por Deus. E eu estou eternamente perdido. E eu nunca tive os meus pecados perdoados, e eu nunca o adorei, e nunca lhe considerei, entreguei a minha vida a Ele e busquei o seu amor. E nunca busquei vida nova nele. A lei diz que eu estou sob a lei do pecado e da morte. Entretanto, a gente não sente isso. Não parece assim a mim. E o apóstolo Paulo usa essas palavras. Eu estava vivo sem a lei uma vez. O que ele quer dizer com isso? Eu estava vivo, ele diz, sem a lei. Ah, ele diz, houve um tempo na minha vida, e não se esqueçam que ele era um judeu piedoso, e ele era um fariseu de fariseus, e ele estudava, ele era um estudante da lei de Deus, um estudante de teologia, e um mestre da lei de Deus, e ele então, ele estaria pronto a se tornar um membro do Sinédrio judeu. E até mesmo ele diz, eu estava vivo sem a lei. O que ele quer dizer é o seguinte, que houve um tempo em sua vida que, apesar de seu treinamento em religião, quando ele estava totalmente descuidado e indiferente para com a lei de Deus. E ele vivia, ele se considerava livre. Ele desfrutava de si mesmo e ele fazia o que ele queria fazer. Ele vivia a vida que ele queria viver. Eu estava vivo, eu vivia. Eu não escutava nada, eu não pensava sobre a minha necessidade de perdão e que eu poderia ser condenado para todo sempre por Deus. Isso nunca passou por minha mente ou me incomodou, de fato, o contrário disso. Eu tinha muito orgulho de mim. O apóstolo Paulo, eu pensava que por causa da minha carreira, dos meus objetivos na igreja da antiguidade, a igreja judaica, e por causa das minhas ambições, eu estava especialmente sendo aceito por Deus, eu pensava, porque eu era bem meticuloso em guardar todos os rituais daquela época, e isso era acreditado a mim, eu pensava que eu era superior, aceitável a Deus. Então veio o tempo, diz o apóstolo Paulo, quando de repente a lei de Deus veio à minha consciência, veio à consciência dele, e essa lei o chocou, e ele pensou, eu sou um homem mau aos olhos de Deus, eu desobedeci a lei dele, eu não posso ir ao encontro dos padrões de Deus, eu estou tão aquém, e eu, Saulo de Tarso, que não dava ouvidos e não tinha cuidado, eu morri. E isso ele quer dizer, eu fiquei com tanta vergonha e com tanto, me senti tão envergonhado e alarmado, impressionado. Eu entendi que eu era um pecador condenado e que seria julgado por Deus. Eu não sou nada que eu pensava que eu era. Tudo que eu pensava sobre mim não faz sentido algum, é como lixo. Eu sou um pecador condenado e perdido. E ele diz, foi como morrer. Eu fui esmagado. Este é o significado do versículo. Eu estava vivo, sem a lei, uma vez, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu, ele veio à vida, eu o vi em mim. E eu morri. Ele poderia dizer, eu vi o meu orgulho. Eu vi as coisas nas quais eu era desonesto. Eu vi o meu terrível egoísmo. Eu vi que todas as pessoas que eu já havia magoado, eu vi tudo que era um problema comigo, a minha natureza distorcida, o meu caráter distorcido e as minhas concupiscências. E eu morri. E eu estava vi que eu estava num estado terrível. Você sabia que isso que é a conversão a Deus? A pessoa que está totalmente inconsciente, que pensa que está viva, de repente ela percebe, ela diz, eu sou um pecador diante de Deus e eu estou condenado. Ele nos diz algumas coisas bem, bem úteis aqui, e algumas delas são um tanto complicadas, versículo 11. Bom, eu lerei a partir do versículo 8, é um versículo difícil até que você passe a entendê-lo, mas o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, você não vê, quando eu vivia tranquilo e inconsciente do pecado e a minha consciência não havia sido movida e eu nunca acordei, e quando tudo isso era verdade, então o pecado tomou vantagem. E tirou vantagem de mim, e tirou vantagem do meu ponto de vista bem superficial da lei. Esse era o meu problema. Quando ele era um jovem membro do clero, bom, mais ou menos isso, ele dizia, o meu ponto de vista da lei de Deus era incrivelmente superficial. Quando a lei diz, não terás outros deuses diante de mim, o primeiro mandamento, e no segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura ou representação da minha pessoa. Bom, Saulo, como um jovem religioso, ele pensava, bom, eu não tenho nenhum ídolo, eu nunca fiz um ídolo, então eu estou bem. Esse ponto de vista superficial da lei de Deus, ele não percebia, ele não percebeu que isso tinha a ver com todos os ídolos, não apenas os ídolos de prata e ouro, madeira e pedra, mas ídolos no coração, ídolos no mundo. o ídolo da minha vida e das minhas ambições e das minhas possessões e aquilo que eu quero e tudo mais. Se eu colocar as coisas diante de Deus e amar as coisas deste mundo e tirar toda a satisfação deste mundo e investir todo o meu esforço neste mundo, essa é uma quebra dos mandamentos de Deus. Porque nos mandamentos Deus nos diz: eu sou o seu Deus e eu sou aproximável e eu sou benigno e eu perdoo e eu te abençoarei e te tornarei um filho meu e eu te guiarei e te levarei ao céu. E você está dizendo: vai embora, eu não quero isso. Eu quero as coisas do aqui e do agora e as coisas materiais. Então você faz dessas coisas o seu Deus. Mas o apóstolo Paulo, ou Saulo, ele tinha uma visão tão superficial que ele não percebia isso. Eu poderia dizer, se houvesse tempo, acerca de outros mandamentos. Não matarás. Ah, dizia o apóstolo Paulo, eu nunca sonhei de assassinar uma pessoa. Eu estou bem, eu sou aceitável a Deus. Bem, a Bíblia e Moisés continuam dizendo que o mandamento de não matar inclui não odiar. Não tirar a liberdade de alguém, não fazer escravos, não arruinar a paz e a felicidade de alguém. Isso estende a todos os tipos de ódio e crueldade. Matar alguém e insultar uma pessoa de tal maneira e esmagá-la de maneira que você destrói o seu autorrespeito. Isso está na família de pecados de assassinato, mas o ponto de vista superficial de Saulo nunca viu isso. Então o pecado tomou ocasião, tirou vantagem das palavras nuas e cruas dos mandamentos e Paulo então pecava sem saber, sob a lei do pecado e da morte. Fica muito mais claro que ele aparece apenas na superfície, mas o pecado, tomando ocasião, tomando oportunidade, tirando vantagem pelo mandamento ou do mandamento, e a sua estrutura geral operou em mim toda maneira, todo tipo de concupiscência. Essa palavra significa desejos maus. Esse é um termo do qual ele é traduzido. Todo tipo de desejos maus. Porque sem a lei, até que ela falou comigo e me desafiou e atingiu a minha consciência, a lei estava morta e o pecado estava morto. Eu não percebia o quanto ele era sério. Esse é o assunto mais importante com o qual podemos lidar na vida, porque sem a conversão a Cristo, sem o perdão que vem através de Cristo, nós estamos sob a lei do pecado e da morte e não há como escapar. É bem como uma pessoa doente, muito, muito doente, mas que não está ciente disso. Talvez seja um tumor terrível dentro dessa pessoa. Na superfície, a pessoa está bem e parece bem. Às vezes, pode ser que ela sinta apenas alguma dorzinha ou algum sintoma que dá um alerta, mas então essa pessoa continua negando e joga isso para baixo do tapete e diz: está tudo bem. Então eu vivo de maneira desatenciosa e livre. E eu peco contra Deus e eu sigo as minhas tentações e as minhas concupiscências. Eu não sou uma dessas pessoas religiosas, eu penso, preso, eu sou livre. De fato é o outro, é o contrário. Eu estou sob a lei do pecado e da morte e eu não sei disso. Eu estou doente por dentro e eu não sei o que virá a mim e o que acontecerá comigo. E um dia eu estarei diante de Deus e será tarde demais e eu estarei sem perdão, sujo, vivendo e morrendo sob a lei do pecado e da morte, condenado por todas as eras eternas. Mas isso aqui tem a ver com o amor de Deus. É assim que ele opera. Ele vem e ele move a consciência. E pela primeira vez nas nossas vidas, nós despertamos e nós vemos o nosso estado e condição. Vemos aqui no versículo 8. Bem, eu prossigo. Portanto, a lei é justa e santa, mas quando veio o mandamento, foi diferente. Eu percebi a minha questão e eu acordei. Eu morri e eu me acheguei a Deus e o busquei. E é isso o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Eu gostaria de passar alguns momentos dizendo a você qual era o seu principal pecado. É bem interessante. Você nunca pensaria nisso. Você nunca imaginaria isso. Mas ele nos diz isso, que o principal pecado dele era a cobiça. Antes da sua conversão, antes que Deus movesse na sua vida, o décimo mandamento, o último mandamento, e ele diz isso aqui, ele diz, se a lei não dissesse, não cobiçarás, eu teria continuado a cobiçar, ele diz. Eu nunca vi isso em mim. O que será que ele cobiçava? Eu fico me perguntando. O que será que o apóstolo Paulo cobiçava antes da sua conversão? Bom, eu penso que a melhor hipótese, mas é uma hipótese, ele cobiçava sua carreira, uma posição alta na igreja judaica. E isso significava algo para ele. Porque não era apenas a igreja, mas era a nação. Se ele pudesse estar no conselho do Sinédrio, se ele pudesse ser um líder entre os fariseus, ele teria respeito. Ele teria, então, posses também, teria um status e estaria em um palácio bem bonito morando lá. E talvez esse fosse o tipo de cobiça que Paulo tivesse. Algo para mim, admiração, estima, aplausos, dinheiro, desejo, desejos cobiçosos. Mas quando Deus lidou com Saulo de Tarso, ele o fez ver. E ele percebeu que ele estava sob a condenação de Deus por causa da sua cobiça. E nós? O que é que está nos condenando, amigos? Qual é o seu maior pecado, o seu pecado dominante? Será que é o orgulho? Será que é a cobiça? Será que são as mentiras? Será que são mentiras em fingimento ou no ato de gabar-se? Ou será que é egoísmo, você só pensa em você, sem se importar com os outros? Será que são explosões de raiva? Bom, são todas essas coisas, muitas dessas coisas. Quando a mão de Deus nos golpeia, isso passa a ser uma bênção para nós. E então a nossa consciência passa a ver e eu me vejo como eu realmente sou. E eu morro. Eu preciso de Cristo, eu digo. Eu preciso de Cristo que veio dos céus, a segunda pessoa da divindade, que veio a este mundo para sofrer e morrer por pecadores. Eu preciso do Salvador do mundo, eu digo, que foi a cruz do Calvário. E naquela cruz, algo que não podemos retratar em filmes ou em narrativas aconteceu. Deus o Pai colocou sobre Cristo o invisível fardo do pecado de todos aqueles que um dia seriam perdoados e puniu a Ele no lugar desses pecadores. E Ele então sofreu e expiou o nosso pecado. E sofreu o nosso castigo, e fazendo assim, ele comprou o direito moral absoluto de perdoar pecadores e nos modificar e reconstruir as nossas vidas e nos levar para si e nos colocar embaixo de suas asas. E ele então nos colocou na estrada que leva para o céu. Cristo Jesus, amor impressionante, é isso que nós precisamos, do amor de Cristo. É isso que Saulo de Tarso viu. primeiramente ele não reagiu a isso. No seu caso, porque ele deveria ser um apóstolo. O Senhor de fato apareceu a ele. Isso não acontece desde os dias do apóstolo Paulo. E umas coisas que o Salvador disse a ele foi isso: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que significava isso? Ah, havia movimentos na consciência dele já antes. E o apóstolo Paulo já havia orgulhosamente resistido a esses moveres na consciência, mas então veio o tempo em que ele então foi subvertido e ele então se lançou aos pés de Cristo e pediu, implorou por misericórdia e perdão e nova vida e vida espiritual e união com Deus. E Deus então transformou de maneira impressionante uma pessoa totalmente diferente. Talvez haja alguém aqui nessa noite que pela primeira vez a consciência vai começar a falar. E em certo sentido, você morrerá. Você nunca havia sentido uma coisa assim, um alarme desses na sua mente, um incômodo e vergonha. Eu sou esse pecador imundo e culpado que precisa da misericórdia de Deus e da benignidade de Deus e da vida nova no céu. Eu preciso dele. Então você se volta a ele. É isso que acontece. Amigos, vocês têm que perdoar a minha ilustração. Bom, eu não tenho aqui, não sei se eu tenho a data certa, em 1812, nossa nação passou a parar de recrutar pessoas à força. Então ninguém precisa se sentir desconfortável em relação a isso. Mas um perito em leis navais me disse que as leis permitindo recrutamento de fato nunca foram revogadas. Ainda estão nos livros de estatutos, mas não acontece hoje em dia. Então, recrutamento forçado foi substituído por outra coisa. Já era algo mais eficiente agora. Não apenas pegava pessoas nas cidades da costa, mas todo mundo, qualquer pessoa em qualquer lugar. Mas para a pessoa, havia alguns respeitos em que isso era parecido com o recrutamento forçado. Porque você teria que ir para um lugar para onde você não planejou ir por algum tempo e fazer aquilo que você não quisesse fazer, ser colocado em uma posição de grande desconforto e perigo. Bom, se você fosse pego por essas pessoas, sabe quanto tempo você serviria? Por 5 anos. Se você servisse por 5 anos, 50% das pessoas que foram nesses navios de guerra, eles morriam de escorbuto. Então, você estaria num lugar que você não tinha planejado estar e poderia custar a sua própria vida. Que ilustração brilhante de estar sob a lei do pecado e da morte, como rebeldes contra Deus. Quando eu servi o exército, muitos e muitos anos atrás, e todos nós tínhamos que ir aonde não queríamos ir, por um período de tempo nós nunca escolhíamos, e não, você não pode ir às autoridades e dizer, com licença, eu gostaria de ir para casa e deixar o meu uniforme aqui. Você estava debaixo da lei, e a lei é uma coisa inflexível. Você não podia simplesmente ir embora, não havia como ir embora e escapar. É claro que não era que não era algo como no século XVIII, mas ainda assim estava muito longe do que você escolhia. Nós estamos sob a lei do pecado e da morte. Não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não, você peca e responde às tentações que vêm, e você morrerá quando vier o momento decretado e você estará sob o juízo de Deus, a lei do pecado e da morte. Como precisamos da misericórdia de Cristo, do impressionante amor de Cristo, do fato que ele viesse morrer e sofrer por pecadores para que nós pudéssemos ser purificados e limpos. Até mesmo para mim, o dia de sair do Serviço Nacional, do Exército, foi um dia ótimo. Nada, não existe nada como o dia da conversão, quando uma outra lei entra em vigor, a lei de Cristo. Este homem, esta mulher, foi perdoado e justificado e aceito por mim. E agora está livre da lei do pecado e da morte. E você encontra ao Senhor e você o conhece e passa a caminhar com ele. Amigos, o nosso tempo se encerra. Isso é a conversão a Cristo. Como precisamos dele? Crer nele. Arrepender dos nossos pecados. Entregarmos-nos a ele e encontrá-lo. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, contempla-nos agora e ajuda-nos. Concede, Senhor, que sejamos despertados, que nós conheçamos esse desafio da consciência, até mesmo o golpe esmagador da convicção do pecado, e assim vejamos a nossa necessidade de Cristo, e assim nos acheguemos a Ele para que o encontremos. Abençoe a cada um de nós e lida conosco. Nós te pedimos em nome do nosso Salvador e por amor dEle. Amém.